Nosso assunto agora é o Grupo de Estudos em Ecologia de Mamíferos e Educação Ambiental da Universidade Estadual de Maringá. Estamos recebendo aqui no estúdio o biólogo Henrique Hortêncio Filho, que é coordenador do GEMA, está aqui com a gente, Gêmea, né? Está aqui com a gente no estúdio. Olá, boa tarde, obrigada pela presença.
Boa tarde, Luciana. Sempre um prazer estar aqui e poder falar um pouco mais sobre os nossos animais.
Como é que é o trabalho desse grupo, hein?
Pois é, então, o GEMA foi criado em 2004 e nossa intenção, então, na criação do grupo, é fazer pesquisa e educação ambiental para a conservação da fauna. Então, nós temos diversos projetos na área de ecologia, na área de saúde, também voltados à educação. E com a realização desses projetos, nós temos como meta a tradução. O que é isso? A tradução, nós queremos levar, então, a informação também à comunidade. Então, a gente não quer restringir nossos estudos, nossas pesquisas ao grupo seleto, que é a comunidade científica. Não, nós queremos levar as pessoas, porque a gente acredita que as mudanças vão acontecer chegando às pessoas as informações.
E esse trabalho já tem dado resultado em relação aos morcegos, né? A população está entendendo melhor como que eles vivem, né? Qual que é a relação dele conosco mesmo, né? Isso?
É, justamente. Então, nós estamos bem felizes assim, em ver como hoje em dia, com a realização dos nossos eventos, a população participa, a população se integra, vai atrás. Imagina, quando a gente faz a noite do morcego no Parque do Ingá, à noite, no meio da semana, as vagas se esgotam muito rapidamente. Então, as famílias se movimentam, os grupos se movimentam para participar das nossas atividades. O que me deixa muito feliz é que durante as minhas palestras, durante as minhas conversas com a comunidade, sempre quando eu faço alguma pergunta, etc., sempre as pessoas, aliás, hoje em dia as pessoas já estão mais familiarizadas com o tema e conseguem interagir de uma forma mais positiva.
As pessoas estão perdendo o medo dos morcegos? Porque havia esse medo?
Ah, nossa, muito, muito. Uhum. As pessoas temem. Na verdade, imagina, morcego, um animal cercado por tantos mitos, tantas lendas, tanta coisa negativa. Ativa, as pessoas simplesmente nascem e temem, né? Uhum. E aquilo que a gente teme, em geral, a gente ou se afasta ou extermina, e é o que sempre aconteceu com os morcegos. Então, hoje em dia, nós temos visto um outro olhar, né? A comunidade tem conversado mais, quando tem caso de morcego morando em forro de residência, eles procuram a gente, procuram agora o Centro de Controle de Zoonoses para que sejam tomadas as providências, buscam orientação, que é muito positivo.
É, porque antes eles matavam o morcego.
Sim. A eliminação era uma situação corriqueira. Ah, tem morcego no forro da minha residência? Ah, chama uma dedetizadora, chama alguém que faça simplesmente o extermínio. Isso é a menor preocupação. E só lembrando, morcego é animal silvestre, protegido.
É crime, né?
Exatamente, é crime ambiental matar morcego.
Uhum. Agora, e por que os morcegos são importantes pra gente?
Então, os morcegos são importantes por uma série de fatores, mas eu devo destacar a predação de insetos. Então, eles são controladores de população de insetos de uma forma muito marcante, mas muito marcante mesmo. Eles trazem economia de milhões, se nós pensarmos, por exemplo, em termos de agricultura, em termos de saúde. Se eu penso em agricultura, estou associando a eliminação de pragas agrícolas, principalmente então insetos, né? Se eu pensar no ponto de vista da saúde, eles comem insetos que podem causar doenças. E se eu pensar no meu dia a dia, o incômodo que, por exemplo, algumas espécies como pernilongos, baratas, podem trazer para o dia a dia das pessoas. O morcego está lá, ó, em volta da casa, voando e fazendo essa predação constantemente. Eu digo para as pessoas assim, sabe aquele morcego que você olha para cima e a uns 30 metros vê aquele grupo de morcegos voando caoticamente? Fala, o que esses dois estão fazendo? Uma hora dessa, fim do dia, voando desse jeito, comendo insetos. Prestando um baita de um serviço para a sociedade.
Olha só, mas professor, quando a gente ouve uma notícia, por exemplo, lá no norte do país, né, uma pessoa morreu por raiva, né, recentemente a gente viu o caso de uma criança, né, aí dá aquele alarme, aquele estado de preocupação.
Dá. E assim, a gente tem que deixar sempre muito claro que morcego é um animal silvestre. E destaco que qualquer animal silvestre pode conter algum tipo de doença, ele pode conter patógeno, ele pode conter micro-organismos em seu corpo ou nas suas fezes, urina, que podem ocasionar doença. Então, sem dúvida, as pessoas não devem tentar pegar um morcego, ah, mas ele estava caído no chão da minha casa, estava quietinho, parecia um filhotinho, ou estava doente. Não, em hipótese alguma, as pessoas devem querer tocar o animal. Ah, não, mas eu coloquei uma sacolinha plástica no meu braço e fui lá e peguei o animal. Não adianta, o animal vai tentar se defender e vai morder. Tem algumas espécies de morcego nas quais o design da asa não permite que elas voem do chão. Então, se ela cai do forro e não consegue voar, algumas espécies, elas precisam de altura para se soltar do forro, aí elas planam, batem as asas e voam.
Ah, entendi.
Agora, se ela por algum motivo não consegue fazer isso e cai no chão, ela vai permanecer lá. A alternativa para ela sobreviver vai ser subir numa parede, subir numa árvore, uhum. uma parede áspera, né, uhum. diga-se de passagem, subir na árvore e aí sim começar tudo de novo. Agora, se ela está caída no chão da casa e ela não tem como subir em nenhum lugar, ela vai permanecer lá. O corpo do animal vai esfriar e ele vai morrer. Ele vai morrer. Agora as pessoas veem o animal nessa situação, e muitas pessoas que estão ouvindo agora, a gente, eu tenho certeza que já vivenciaram essa situação, viram o animal, pensaram, ah, é um filhote, ah, ele está doente, eu vou pegar ele. Não pode. O morcego, ele vai estar numa situação ali de estresse. Então, se a pessoa tentar tocar, ele vai morder para se defender. Pode até demorar um pouquinho para morder. Né? A pessoa toca, o animal fica quietinho e tal, mas não. Numa situação de risco, ele vai tentar se defender com a mordida. Então, ah, eu preciso tirar esse animal daí. Entre em contato com o CCZ, entre em contato conosco pela nossa página do Face, depois a gente passa para o pessoal. Ou então, se for para libertar o animal, pegue com uma pá, com uma vassoura, mas não vá direto com as mãos. Uhum. Tá? E coloque o animal no pé de uma árvore e ele vai fazer o resto. Ele vai subir na árvore depois. E depois de um tempo ele vai voar.
Pegar com a pá sem
pega
nada
com
por cima.
Pazinha, só pega com uma pazinha, mesmo. Tenta acomodar com a vassoura, algo que não vai machucar um animal, é claro, uhum. né? E faz a soltura. Mas em hipótese alguma, tentar tocar o animal. Ah, uhum. mas aconteceu. Foi um caso aí que aconteceu uma situação atípica. Eu toquei o morcego, ele me lambeu, ele me arranhou, uhum. ele me mordeu. O que eu devo fazer? Uhum. Procurar um serviço de saúde, porque tem que passar pelo procedimento antirrábico. Inevitável, a gente não sabe qual morcego ou qual mamífero tem o vírus rábico. O procedimento não é para morcego, é para morcego, é para cachorro, é para gato, é para gambá, é para macaco. Né? É um mamífero? Aconteceu uma situação de acidente, é acidente, porque os morcegos aqui da nossa região, eles não vão procurar ninguém para atacar, para morder. Né? Uhum. Nós até agora não capturamos nenhum morcego hematófago aqui na cidade de Maringá. Então os morcegos aqui comem inseto, fruto, peixe, outros pequenos animais. Agora, morcego hematófago, ou seja, que se alimenta de sangue, nós não pegamos ainda. Onde é que estão esses animais? Tem na região? Tem. Só que onde que eles estão? Em área rural, em área de mata.
Esses, a gente tem que ter mais cuidado, porque eles vão morder, é isso?
Então, o morcego hematófago, a chance dele ter o vírus rábico acaba sendo um pouco maior. Por quê? Porque ele se alimenta de sangue. Então, ele vai se alimentar do sangue do gado, seja o gado bovino, ou seja, estou pensando em equino, suíno, caprino, né? E aí, ele pode se contaminar. A chance dele se contaminar acaba sendo um pouco maior. É, o que não tira a chance de outros morcegos também terem o vírus rábico. O vírus rábico circula na natureza normalmente. Tá bom? Cerca de 1% dos morcegos na natureza podem ter o vírus rábico. Tá? Uhum. Isso não é uma situação de pavor,
né?
De pânico. As pessoas estão habituadas a ver aí esporadicamente na televisão. Foi encontrado um morcego com raiva na cidade tal do Paraná. Outro morcego encontrado. Isso acontece esporadicamente. O que as pessoas têm que fazer? Ter cuidado. Só isso. O morcego é infinitamente mais herói do que vilão na natureza.
E a gente tem que entender isso, a gente tem que assimilar esse conceito de que da natureza mesmo, porque existem outros animais, a gente está falando do morcego, né? Mas existem
claro,
outros animais.
Claro que sim, né? Infelizmente, alguns animais são discriminados pelas pessoas por questões históricas, por questões bíblicas, por questões culturais. Tem animal que as pessoas simplesmente cresceram temendo e está na boca das pessoas. Por exemplo, é cobra? Tem que matar? Por que tem que matar cobra? Cobra é um animal essencial à natureza. O problema é que nós fomos educados para rejeitar e temer as serpentes. Mas imagine vocês, um mundo sem serpentes. Seria um mundo com mais ratos e com outros animais que poderiam vir a se tornar pragas. Então, não adianta. As pessoas podem até não conhecer a importância que um componente da natureza tem. Que um animal lá na natureza tem. Mas eles têm importância.
E desconhece por ignorância, porque tem muito conhecimento, inclusive, disponível na internet, né?
Exatamente. Então, claro, quando a gente pensa em um conhecimento disponível na internet, mas um conhecimento científico, de fato, né? Científico, adequado,
assim,
e tal.
Porque como o grupo,
é isso,
né?
Porque tem muita informação errônea por aí, né, na internet. Mas hoje em dia dá para buscar informação.
Agora, quando se tem esse desconhecimento, né, e esse medo, esse pavor por certas espécies, a gente gera desequilíbrio ecológico na natureza?
Ah, infelizmente, O resultado está todo aí, né? A nossa arrogância, a nossa ignorância, o nosso egoísmo tem feito com que nós façamos toda essa destruição. Está aí a nossa visão utilitarista. A natureza está aí para quê? Para me servir. Essa é a visão da maioria das pessoas. Uhum. A natureza está aqui para me servir. Se eu não sei a importância daquele animal, me explica, para que, que ele tem que estar aí? Tem que desaparecer um bicho desse.
É o que muita gente pensa,
é?
Né?
É o que, infelizmente, muita gente pensa em relação a alguns animais. Eu não sei a importância que ele tem, então não tem. Então, não precisa existir. É uma tristeza, mas é fato. E com isso, ó, nós temos observado a destruição dos ambientes naturais. E aí, eventualmente, um animal silvestre chega perto da casa de uma pessoa. O que, que ela faz? Mata. Uhum. Basta você pensar no caso de animais tão carismáticos quanto os macacos. A maioria das pessoas gosta de macaco, né? Todo mundo fala, ah, macaco é um animal lindo, divertido, fofo. Pois é, e aí todo mundo vai lá, alimenta o macaco na beirada do parque, vai lá, alimenta o macaco com um monte de coisa errada. Dá pão, dá chips, isso não é saudável para os macacos, né? E aí, na semana seguinte, ninguém vai lá alimentar esses animais, mas eles já aprenderam a receber alimento. E o que, que eles fazem? Eles vão buscar na casa.
Daí são atropelados?
Exato, eles atravessam a avenida, são atropelados, ou entram na casa, invadem, bagunçam a cozinha, mordem alguém, morde o cachorro morde. Acontece aquele transtorno todo. E aí, o que fazemos? Eliminamos. Aí a pessoa vai lá, deixa uma cesta com fruta, toda envenenada, o macaco entra, come e morre.
Ai, que tristeza.
Isso não aconteceu uma vez. Não aconteceu duas vezes e vai acontecer por muitas ainda, por pura ignorância e egoísmo.
E nessa questão aí, nessa época aí de febre amarela, a gente viu muita gente também matando macaco.
Pois é, muita gente matou macaco por pura ignorância também. Afinal de contas, o macaco é vítima dessa doença. Uhum. Aliás, eles são indicadores, né? O macaco morreu dessa doença, é sinal que...
Que o vírus está circulando ali,
circulando,
né?
Pela região. É um alerta, né? É um baita de um alerta, né? Eles também estão prestando um serviço e a gente entende tudo errado.
Professor, para quem quer conhecer melhor sobre os animais silvestres, né, a relação deles com a gente, com a natureza, o grupo de estudos em ecologia de mamíferos e educação ambiental tem um Facebook, tem uma página no Facebook?
Exatamente, nós temos a página no Facebook, Gêmea, Gêmea. Lá as pessoas vão ficar a par de tudo que vai acontecer, os nossos projetos, os eventos, né? E ainda assim, se os professores... desejam ter uma palestra nossa nas escolas, ou então líder de comunidade, nós estamos sempre à disposição. Nossa intenção? Levar a informação à comunidade sobre a fauna da nossa região.
Muito obrigada, professor, pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde.
Eu que agradeço.
Conversamos com o biólogo Henrique Hortêncio Filho, coordenador do Grupo de Estudos em Ecologia de Mamíferos e Educação Ambiental da UEM, Gêmea.